Reunião ordinária, dia 17 de maio de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Pela ordem, eu gostaria, sei que nós já estamos fazendo esse minuto de silêncio pelas vítimas do Covid, mas de uma forma especial, eu queria pedir por um primo meu, que é uma pessoa que todos parece que conheceu ele, que é o Heloísio, trabalhava no supermercado e que foi também cometido com Covid e veio a óbito. Aí eu gostaria de acrescentar ele nesse...
Sim, velho. Pela mesma forma, senhor presidente, gostaria também de falar do nome do Damião Elias da Silva, faleceu dia 15 também, mesmo motivo Covid, foi presidente da Associação de Bairro do Santo Antônio.
Pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que de forma jovem, bastante jovem, nos deixou também em razão de um câncer na última manhã do último domingo.
Gostaria também de incluir este minuto de silêncio pelo falecimento da Sônia, moradora lá do Geraldo Duda, próximo ao seu Geraldo Duda, que é minha prima primeira, né? Que Deus deu consolo à família também, acabou de ser sepultado nesse momento.
Coloco a aprovação a ata da reunião ordinária do dia 10 de maio de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito, secretário, a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Proposições incluídas na ordem do dia em única votação. Projeto de lei 06/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza que é específica e contém outras providências. Receptiva emendas notificativa número 00202, de autoria do vereador Keiro Mazilão. Esse projeto foi encaminhado às comissões permanente Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei número 11/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivo de lei número 4531, de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de contratações, reformas de ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do Poder Público e contém outras providências. Receptivas emendas notificativa no número 0/2021, de autoria do vereador Felipe Chaves. Emenda aditiva número 02/2021, de autoria do vereador Flávio Faria. E emenda aditiva número 003/2021, de autoria do vereador José Abude. Este projeto foi encaminhado às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação e Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública. Requerimento dos vereadores, parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Conrado, número 13058/2021, 13064/2021 e 13065/2021. Flávio, número 14014/2021 e 14015/2021. Queiro, número 17009/2021. Luciano, 23008/2021. Niltinho, número 12028/2021 ao 12030/2021. Chãozinho do Formoso, número 021/2021 e 20022/2021. Tim, 23024/2021. E Valdir, número 51021/2021. É só, senhor presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentá-los em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Gostaria de cumprimentar os vereadores, em nome do presidente desta casa, o vereador Luciano Gomes. Cumprimento os servidores desta casa, jornalista Gilberto Freire. Cumprimento também as pessoas que nos assistem em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Faço um cumprimento especial aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura, que nos ouvirão posteriormente com a gravação. Bom dia a vocês. Requerimento 13064, eu estou solicitando aqui ao excelentíssimo senhor Oscar Homem Toledo, diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a revitalização de escoadouros e reparos no calçamento da rua Presidério Andrade, no bairro Córrego do Ouro. Então eu estou aqui juntando algumas fotos, mostrando para o secretário o que tem que ser feito na rua, a pedido dos moradores do bairro Córrego do Ouro. Requerimento 13065, estou solicitando à Caixa Econômica Federal que possa me informar a respeito dos convênios em andamento. A Caixa Econômica já me enviou alguns documentos referente aos convênios, mas não detalhou. E aí eu estou pedindo agora detalhes dos convênios, né? Tem vários recursos disponíveis para o município de São Zumon utilizar. E eu queria saber, assim, de qual bairro, de qual rua, qual foi a origem do recurso, se é emenda parlamentar, se é recurso próprio do Estado, do Governo Federal. E aí eu estou solicitando à Caixa essas informações para poder acompanhar. Tem muitos recursos antigos aí de governos anteriores, estão à disposição da cidade, que a gente precisa usar esses recursos. Vai fazer muita diferença a cidade de Santos Dumont. Então são esses dois requerimentos que faço aqui no meu momento. Muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Ao qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. A primeiro requerimento que a Copasa possa fazer, ela fez uma interferência no quarto depósito e ela não fez a recomposição asfáltica e acabou chovendo e arrancando o asfalto, já isso já tem alguns meses, na Rua Técnico Panamá, no bairro Quarto Depósito. O outro é, com aquela intervenção da promotoria na Rua Machado de Assis, eles continuaram jogando terra na parte de cima da Machado de Assis, e com a chuva também a terra foi descendo. E aí as pessoas na parte de baixo foram extremamente prejudicadas e pediram que eu mandasse um requerimento para a Secretaria de Obras para que pudesse fazer a limpeza nessa parte de baixo do córrego, já que em alguns lugares os canos da água fluvial, de esgoto, eles estão acabando sendo entupidos. Então fica aqui o nosso pedido, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 17009, destinatário Secretaria Municipal de Extração, Recursos Humanos e Recursos Materiais, secretário-geral de Almeida. O vereador Keilo Mazilano, suas atribuições regimentais, envia requerimento à Secretaria de Administração a fim de que seja analisada a possibilidade de revisão e possível aumento do valor da diária dos motoristas da Prefeitura de Santos Dumont. Senhor presidente, o presente requerimento justifica perante solicitação a este vereador por parte de servidores municipais que exercem a função de motorista, os quais narram a necessidade de revisão e eventual aumento de um valor da diária quando do deslocamento para outros municípios em face do pagamento referente às suas despesas de alimentação. Hoje nós temos um auxílio no valor de R$15. Estamos trabalhando, pedir à Secretaria de Administração que possa fazer um estudo da elevação desse auxílio para que possa contemplar de forma mais tranquila o deslocamento desses profissionais. Por agora é só, senhor presidente.
Requerimento número 2308/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário Secretaria de Obras e Serviço Público e Secretaria de Transporte e Trânsito. O vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que a Secretaria de Serviços competentes possa providenciar, em caráter de urgência, a instalação de lombadas, quebra-molas no bairro Nossa Aparecida para a segurança das pessoas no trânsito. Nesse sentido, solicito, ainda que seja realizado um estudo para viabilização de lombadas também em outros bairros, por toda São Zumon, em que conta com o tráfego de veículos em alta velocidade, expondo a população a risco de acidentes. O pedido se faz necessário, tendo em vista a preocupação deste vereador com a segurança dos pedestres e motoristas e no bom funcionamento do trânsito no município. Sem mais, subscrevo o vereador Luciano Gomes. Vereador Niltinho.
Boa tarde. Presidente, boa tarde. Boa tarde à mesa, aos colegas vereadores, ao TV Web, à quarta-feira, a Rádio Cultura, os presentes. Hoje eu tenho três requerimentos destinados à Secretaria de Obras, sendo o primeiro 028. Você vem através desse solicitar à Secretaria de Obras a colocação de dois postes de iluminação e duas luminárias, uma no início onde o poste não possui luminária e o outro no final, na rua Honorina Maria Romão, bairro São Sebastião da Barra, do lado da BR-040 ali. O poste possui somente um transformador transformador em frente ao número 1137 não possui iluminação. No caso, esse seria o primeiro. Também a Secretaria de Obra, a recolocação e reposição de uma luminária em um poste na travessia Vicentino Gustavo do Nascimento, próximo ao número 2165 do bairro São Sebastião da Barra. Ocorre que a luminária está em posição inversa, iluminando um lote e não a travessia dos moradores, comprometendo a segurança dos mesmos. No caso, é só reposicionar. Aí está anexado a foto no requerimento. O terceiro requerimento também, perante a BR-040, seria a colocação de congência de 4 postes com iluminação e uma luminária em um poste que está localizado na rua Vicentino Gustavo Nascimento, em frente ao número 12, paralela à BR-040, onde se encontra a oficina do Paulinho da Borracharia. Ocorre que à noite a iluminação fica somente por conta dos carros que transitam pela BR, deixando os moradores sem nenhuma segurança. Seria isso, professor.
Vereador Tionzinho de Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, tarde. Vice-presidente, senhores vereadores, aos funcionários da casa, aos que nos assistem pela TV Web e que nos ouvem pela Rádio Cultura. Eu tenho somente 2 requerimentos, senhor presidente. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, constante no artigo 136, Regimento Interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que a Secretaria de Obras, juntamente com a CEMIG, Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, possa providenciar em caráter de urgência a troca dos postes de iluminação pública na rua Ricardo Peixoto de Moraes, bairro Córrego do Ouro, próximo ao número 270 e 320. O pedido se faz necessário tendo em vista que os referidos postes de iluminação pública se encontram posicionados no meio da via pública, causando transtorno para pedestres e motoristas que transitam na referida rua. Fotos em anexo. O meu segundo requerimento também é para a Secretaria de Obras e a CEMIG, que possa providenciar a substituição de um poste de iluminação pública na rua Morro do Cruzeiro, distrito de Conceição do Formoso. O pedido se faz necessário uma vez que o referido poste está caindo, causando preocupações a moradores do local. Foto em anexo. Por hoje é só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, senhor secretário, todos os amigos vereadores. Boa tarde também para todos os funcionários da casa, todos que nos assistem pela TV Web e um bom dia para todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu tenho somente um requerimento. É o 23024. Destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso das suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar a colocação de lombadas, quebra-molas, no seguinte endereço: na Vila Campo Alegre, Avenida Dr. Constantino Horta. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que, segundo eles, essa via vem apresentando grandes riscos para os moradores e crianças. No local, os carros transitam em alta velocidade, no qual já aconteceu diversos acidentes.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereador.
A qual estendo todos da mesa, os amigos vereadores, vereadora, pessoas presentes no local, pessoas que estão nos vendo pela TV Web e vai nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento 51021/2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e de Serviços Públicos e ao Executivo Municipal. O vereador Valdir Lúcio Nogueira, nos atribuições regimentais, consoante os artigos 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja realizado a devida pavimentação asfáltica na rua Honorato Dornelas, França, no bairro Quarto Depósito, a pedido da moradora local, Luciane Cerqueira. É um pedido que nos chegou, a solicitação de pavimentação asfáltica no local do Quarto Depósito, e mandou fotos que estão anexadas junto a esse pedido. Por hoje é só, presidente.
Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13058, 13064 e 13065. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimentos número 14014 e 14015. Keilon Mazilão, requerimento número 17009. Luciano Gomes, requerimento número 23 03008, Newton Novaes do Amaral. Requerimentos número 12028 ao 12030. Sebastião Ramos de Almeida Neto. Requerimentos número 20021 e 20022. Valdir Lúcio de Nogueira. Requerimento número 51021. Wilton de Souza Luiz. Requerimento número 23024. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloco em discussão os requerimentos apresentados nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de votos. Em continuidade na ordem do dia, em única votação, o projeto de lei número 06/2021, emenda modificativa número 01/2021. Solicita a leitura do parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 06/2021 autoriza o Executivo Municipal a promover abertura de crédito especial para os fins que especifica e contém outras providências. Em seguimento, trata-se de um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a promover abertura de crédito especial para os fins que especifica e contém outras providências. O projeto visa disponibilizar crédito especial para suprir as despesas de contratação já realizadas de agentes fiscais e enfermeiros a serviços do combate à pandemia do Covid-19. Com base na Lei Federal número 4.320/1964, que trata da elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal. É de autorização legal a propositura da abertura de crédito especial, visto que há existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa em questão. Posto isto, compreende-se ser autorização legal a abertura de crédito especial para fins específicos, como a contratação de agentes fiscais e enfermeiros que estão a serviço da pandemia do Covid-19. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Relator, vereador Niltim.
Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Tomada de Contas. Projeto de lei número 6/2021. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta. O presente projeto visa autorizar o Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial para os fins que especifica e contém outras providências. Faz-se necessário ressaltar que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece a competência da União, dos Estados e dos Distritos Federais, legislador sobre o orçamento, questão de direitos tributários e financeiros, conforme dispositivo no artigo 24, bem como a edição de normas gerais pela União, artigo 24, inciso 1º, em âmbito municipal e competência sobre essas matérias e disciplinada no artigo 30, em seus incisos municipais, competência sobre essas matérias é disciplinada no artigo 30, 1, 2 e 3 da Magna Carta. Cabe, portanto, obrigatoriamente a apreciação do projeto em questão por essa causa legislativa em conformidade com o artigo 168 do regime interno, resolução número 002/2019. A finalidade do projeto em análise é disponibilizar o crédito especial para suprir a despesa de contratação de agentes fiscais e enfermeiros e trabalhar no enfrentamento da pandemia Covid-19. E de acordo com o projeto, a fonte de recursos a ser utilizada será superávit financeiro do exercício anterior. São apontadas as despesas contratadas por tempo determinado, no valor de R$ 135 mil, e as obrigações patronais de R$ 27 mil, totalizando R$ 162 mil. R$ 2.000 os recursos aos quais se pretende deve ser indicado conforme for apontado no projeto de lei já mencionado no presente, abarcando ainda seu valor limite. Também foi indicado o superávit financeiro como fonte de tais recursos. E segundo o projeto, o setor contabilidade do Poder Executivo Municipal informou a um saldo de R$ 939.693,87, demonstrando que há saldo para a utilização pretendido. A justificativa: o projeto em análise já passou pela crivo preliminar do jurídico dessa Casa Legislativa e por este fundamentos. Entendemos que o projeto de lei é a respectiva emenda em referência são legais e constitucionais, além de atender os requisitos constitucionais legais relativos à matéria em bem, como os princípios gerais da administração pública e demais normas do direito financeiro. Por todo o exposto, opinamos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei, estando apto à tramitação e deliberação plenária, inclusive com parecer favorável à emenda modificativa número 01/2021, São Simão, 17 de maio de 2021.
Em discussão, projeto de lei número 06/2021, emenda modificativa número 01/2021. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Vereador Keilo, autor da emenda, em discussão.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, esse projeto adentrou a casa há cerca de um mês e a redação era confusa, justificativa também, falando em contratação de agentes, mas não, já são agentes contratados, já são pessoal contratado, e é uma discriminação do dinheiro no orçamento, uma obediência à lei federal 4.320, que pede para que haja discriminação, criação de rubrica de um dinheiro que já existe. Então é para disciplinar melhor esses gastos, sobretudo com a Covid. Eu oriento a todos a aprovação do presente projeto. Muito obrigado.
Em discussão.
Ela ótima, claro. Senhor presidente.
Sim.
Bom, eu gostaria só de deixar registrado, senhor presidente, esse projeto 06/2021, ele entrou nessa casa, no artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a promover a abertura de crédito especial abaixo especificado no vigente orçamento para fazer face à despesa com contratação de agentes fiscais, enfermeiros e serviços de medida de combate à pandemia Covid-19, a saber. O próprio líder do governo, ele entendeu que estava confuso, que na verdade está confuso, não, está tudo errado, porque você pede para contratação, não é para contratração, é para pagar, e é aquela confusão, é essa mazela que sempre arrumou. Ele pediu a retirada, eu subentendi, como ele falou, que o governo ia trocar, pediu a retirada que ia trocar. Ele, por bem, não sei qual a razão que levou, mas parece que, eu não sei se é preguiça do governo de fazer outro, porque isso, quando o presidente, de 11 projetos que entrou, 5 pediram retirada de pauta. Por erros, por achar que mandou na hora errada, por várias razões. E dessa vez o vereador resolveu fazer a emenda. Então, mais uma vez, é lamentável, porque o projeto vem, não precisa de ser entendido, é só você ler que está totalmente errado. Eu conversei com gente de dentro da prefeitura que disse que, no mínimo, eu até falei com Vossa Excelência, ele teria que vir pedindo abertura de crédito na época da contratação. Não é depois que contrata e aí as pessoas vão ficar sem receber? Mas eu só gostaria de deixar registrado. É claro que, como é que as pessoas vão trabalhar e não vão receber? Diante dessa mazela, eu vou votar favorável, mas vou lamentar muito da maneira como aí agora nem volta o projeto para o executivo consertar. O próprio líder tenta consertar o projeto, que no meu entendimento, eu acho lamentável. Obrigado.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco o projeto de lei número 06/2021, emenda modificativa número 01/2021, em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem de pé. Projeto de lei, emenda aprovados. Justificativo de votos. Em única votação, projeto de lei número 11/2021 e proposições acessórias, emenda modificativa número 01/2021, emenda aditiva número 02/2021 e emenda aditiva número 03/2021. Solicita leitura do parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 11/2021. Altera dispositivos de lei número 4.531 de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para a regularização de construções, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do poder público e contém outras providências. Em seguimento, trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre medidas administrativas e fiscais para regularização de construções, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do poder público e contém outras providências. O projeto em análise tem como finalidade alterar dois artigos da Lei Municipal, número 4.531/2020, sobre a justificativa de se buscar dirimir pontos contraditórios e divergências no conteúdo na lei orgânica ordinária, conforme traz a Constituição da República. Os municípios têm normas gerais a serem cumpridas. Desta forma, o município deve complementá-las de acordo com as realidades locais, colocando em ênfase a atual crise enfrentada na saúde pública, em conformidade com as emendas apresentadas. Posto isso, compreende-se ser de autorização legal e ou constitucional para que o município de Santos Dumont discipline a matéria. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública. Relator, vereador José Abud.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 11/2021, que altera dispositivos da lei número 4.531, de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de construções, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do poder público e contém outras providências. Percebe-se que a competência para a proposição está adequada aos parâmetros constitucionais dos artigos 24, inciso 1º e 9º, e 30, inciso 1º, em que dispõe sobre a possibilidade do município propor leis visando ao interesse local. Nesse sentido, também se expressam os artigos 21, inciso 2º, artigo 25, inciso 10 e artigo 171 e seguintes, todos da lei orgânica municipal, que versam sobre o interesse local e a política do desenvolvimento urbano. Destaque, verifica-se que a Constituição da República e atual entendimento jurídico apontam para a possibilidade dos municípios instituírem normas no âmbito da sua administração pública para efetivar meios que corroborem com a promoção do desenvolvimento urbano. Entende-se que, conforme a justificativa apresentada pelo autor da proposição, a intenção é sanar pontos contraditórios à lei vigente de modo a viabilizar sua aplicação. Assim, essa comissão reconhece a pertinência temática da matéria e emite parecer favorável à regular tramitação do projeto, senhor presidente. Esse é o parecer.
Em discussão, o projeto de lei número 11/2021 e respectivas emendas. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Vereador Felipe, autor da emenda modificativa número 01/2021.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Luciano, ao vice-presidente Altamir, ao secretário Tião Formosa, demais vereadores e um ouvinte da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu fiz uma emenda modificativa no projeto 01 e 2021, projeto 011. Eu vou ler a emenda só para os vereadores ter ciência e a população também ter ciência da emenda. O vereador que está subscreve no uso de suas atribuições legais, regimentais, submete ao plenário a presente emenda modificativa, a fim de alterar o artigo 1º do projeto de lei número 001 de 2021, que passará
passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º da Lei 4.531, de 19/11/2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo. As construções, reformas, modificações, ampliações ou qualquer tipo de execução de obras, incluindo construções de muros, edificações, bem como as suas dependências, concluídas ou em fase de conclusão, que se encontra em desacordo com o Código de Obras, o Plano Diretor, terão um prazo de 36 meses a partir da publicação desta lei, para quem requer e corrigir a situação irregular, desde que os interessados sejam proprietários ou legítimos possuidores devidamente documentados e cumpram os seguintes requisitos. Justificativa. Entenda-se que a modificação de 12 meses para 36 meses, que seja um meio de conceder anistia à população que precisa regularizar construções e encontra dificuldades, resolver situações devido a questões externas. Com a pandemia, diversos fatores têm influenciado no orçamento das pessoas e no mercado da construção civil, tais como daqueles que estão realizando obras, esclarecimentos dos insumos das construções, entre outros fatores. Assim, através dessa emenda, busca conceder um prazo para essa regularização e assim uma maior efetivação de aplicação da lei e benefício ao município. Santos Dumont, 17 de maio de 2021. Vereador Felipe da Silva Chaves. Senhor presidente, a emenda tem um artigo no artigo 1º, o executivo mandou o projeto de lei para cá, passando para 12 meses, para pessoas regulamentar as obras que estão irregular em Santos Dumont. E eu entrei com a emenda para os vereadores se apreciar, tirando de 12 meses, dando um prazo maior para 36 meses. Assim, eu passo a emenda apreciações das pessoas, porque a dificuldade está muito grande para as pessoas consertar essas obras assim, vamos supor, com 12 meses. Mão de obra, está tudo mais difícil. Então, 36 meses, as pessoas vão ter mais tempo. Só isso.
Vereador Flávio Faria, autor da emenda aditiva número 02/2021.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. A minha emenda, senhor presidente, eu vou ler a que veio no projeto. Ela veio com o valor estabelecido no inciso 3º, parágrafo único. O valor estabelecido no inciso 3º deste artigo será atualizado nos mesmos percentuais e periodicidade dos demais créditos da Fazenda Municipal, em conformidade com a legislação pertinente, podendo o montante ser parcelado em 10 parcelas com valor mínimo de R$100. Que eu fiz? Eu, no mesmo sentido de que as coisas são muito difíceis, de que esse governo não ajuda, vamos ver se ela ajuda agora, entendeu? Eu coloquei, passando essas parcelas de 10 meses para 30 meses e fazendo uma parcela, ao invés de ser de R$100, uma parcela mínima de R$50. Essas são as razões pela qual eu até me coloco à disposição de alguns vereadores que não tiver entendido, mas eu acho que ficou bem claro. Eu coloquei, o governo coloca de 10 parcelas e eu coloquei 30 parcelas. E o valor mínimo da parcela, que seria de R$100, eu baixei para R$50. Eu acho que ficou bastante justo para o momento difícil que as pessoas estão vivendo. Essa é a razão pela qual eu fiz a emenda.
Vereador José Abud, autor da emenda aditiva número 03/2021.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Presidente, os demais vereadores. No projeto original, ele tem uma escala de cobranças. De acordo com a metragem quadrada de cada obra, ele cobra um valor por metro quadrado para fazer a regularização da obra. Como eu tenho percebido que pelos valores que já eram dados, que não eram caros, era para a obra até 70 metros quadrados, era R$ 3,00 por metro quadrado, de 70 a 100, R$ 5,00, de 100 a 200, R$ 7,50, e acima de 200 metros quadrados, a pessoa pagaria R$ 10,00 por metro quadrado para fazer a regularização. Baseado nesses valores, a gente entende que não é o objetivo principal da prefeitura cobrar a multa, não é o valor que a pessoa vai pagar que vai resolver o problema tanto da prefeitura quanto da nossa cidade. Não é esse valor. O que justifica fazer um projeto desse e a minha emenda, que foi no sentido de diminuir um pouco cada um desses valores, porque isso não vai dar prejuízo nenhum à prefeitura, a partir do momento que ela está cobrando é uma multa, então ela não conta com esse recurso, que aí sim a gente vai estar incentivando a regularização das obras, e isso sim é importante, que a pessoa regularizando a obra
obra dela, ela vai ao registro de um cartório, registra a obra dela. Ela pode comercializar a obra dela e dar uma escritura. Isso vai incentivar o mercado, vai facilitar o mercado imobiliário em São Dumont. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é a pessoa comprar com contrato, compromisso de compra e venda, porque poucas pessoas têm a escritura do imóvel dela, porque ela construiu sem passar pela prefeitura, ela não tem o alvará de construção, não registrou a sua planta. A prefeitura agora está dando essa oportunidade ao povo de fazer essa regularização, e não vai ser o valor da multa que vai beneficiar a prefeitura. A prefeitura não está de olho nisso, a prefeitura está de olho no mercado, no comércio, que vai incentivar as pessoas a registrar e ser realmente o proprietário dos seus imóveis. Então eu dei um desconto, estou sugerindo um desconto de 20% no valor de cada um desses metros quadrados. Onde era R$ 3,00 passou para R$ 2,40, onde era R$ 5,00 passou para R$ 4,00, onde era R$ 7,50 passou para R$ 6,00 e onde era R$ 10,00 passou para R$ 8,00. Eu acho que está bem claro, mas se alguém também quiser questionar alguma coisa, estou à disposição. É só isso, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos os vereadores. É só para mim uma questão até de entendimento, porque nós vamos votar no projeto e são 3 emendas. E o que eu entendi, eu não sei se foge o meu entendimento, o vereador Felipe fez uma emenda passando para que pudesse, em vez de 12 meses, ser 36. O vereador Flávio, mas continuaria os R$ 100.
Não.
Vereador Felipe.
Não.
R$ 100, mas continuaria 36 meses, o mínimo, valor mínimo.
Não. É só para ajudar a esclarecer o entendimento. O vereador Felipe, a emenda dele é de 12 para 36, mas para regularizar a obra.
Sim.
É uma coisa. A minha é outra coisa. A minha emenda é...
Para diminuir o valor para 50, o valor mínimo.
Mínimo para 50.
Porém.
Isso depois de ter acertado com a prefeitura e parcelar, ao invés de 12 meses, parcelar em 30 meses.
Eu entendi.
É.
Só que, eu entendi isso aí, o que você quis dizer. Só que o dele ficou 36 meses e o seu 30.
Mas é diferente.
É só para me entender. Eu quero entender
Sandra, deixa eu te falar, o dele são 12 meses, por exemplo, você tem uma obra que não está regularizada na prefeitura, ele aumentou isso para 30 meses para regularizar.
Sim.
A pessoa pode daqui 24, 25, 26 meses querer regularizar. Depois que regularizou, ela vai ter 30 meses para parcelar e mais parcela com no mínimo R$ 50.
Entendi. Aumentou o valor da...
Entendi. E a do vereador José Abude, ele está diminuindo, é o valor por questão de metragem. Tá certo. Da multa. Entendi. Só para me entender. Muito obrigado.
Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação, em bloco, projeto de lei número 11/2021 e as emendas 01, 02 e 03.
Eu só gostaria, senhor presidente.
Sim.
Se quiser colocar em bloco, porque eu tenho uma discordância, eu já me coloquei esclarecido para o vereador Felipe, para não ficar uma coisa incoerente, eu gostaria de colocar a minha posição, porque na verdade é o seguinte, na hora que ele explicou de 12 meses, eu acho que como a prefeitura, ela não tem fiscal, não fiscaliza, não faz nada, eu acho que 36 meses, para depois a pessoa regularizar a obra, e depois ainda ter mais 30 meses para parcelar, eu tenho um entendimento contrário do dele. Eu acho que poderia ser, sei lá, 24 meses, mas é lógico que todo mundo tem direito. Eu falei com o vereador Felipe,
sim,
aqui é uma casa democrática, nós temos as posições. Eu acho que 24 meses, mas ele fez ela de 36 meses. Nós temos que respeitar. Eu só gostaria de colocar a minha posição, porque você nem está querendo colocar em bloco. Então, a minha posição seria essa. Se você quiser colocar em bloco, posição é...
Vai pelo meu... Talvez coloque a do Felipe separada, as duas em bloco.
Ô, senhor presidente, vamos seguir a sugestão do vereador, mas eu gostaria de explicar, mais uma vez, a emenda, assim, eu acho que a última vez que essa lei voltou na casa, que foi em 2014, que deu a anistia para algumas pessoas que não conseguiram regulamentar, portanto, voltou agora em 2021. Então, como voltou em 2020, como veio com o artigo errado, aí voltou nessa casa de novo, dando 12 meses para as pessoas regulamentar essas obras. Eu acredito que uma pessoa que está com um prédio em regular, ela não vai conseguir regulamentar essa obra em 12 meses. Eu acho que a mesma, a gente não, nessa casa a gente não podemos ter duas medidas. A gente dá 30 meses de parcelamento e 36 meses. Eu acho. Mesma coisa você dar 30 meses de parcelamento para as pessoas, não adianta você ter um parcelamento se você não regulamentou a obra. Você tem 12 meses para regulamentar e 30 meses de parcelamento, eu só consigo entrar nesse parcelamento se eu regulamentar minha obra. Se eu não regulamentar ela, não, esse parcelamento não serve para mim. Então foi aonde eu estendi o prazo para 36 meses. Se eu não regulamentar, não vai adiantar a anistia que tá me dando do parcelamento. Eu não vou conseguir pagar a multa e nem igual o vereador Zé Abud diminuiu a metragem, o valor da metragem. Então se eu não conseguir regulamentar, eu acho que, então por isso...
Vereador, vou colocar em votação separadas as emendas então.
Perfeitamente. O texto, pela ordem, senhor presidente, o texto original do município, ele acrescenta plano diretor, traz 12 meses, que foi modificado, e acrescenta o inciso 4. É o texto original. Então eu sugiro a votação do original, vindo do legislativo, e as emendas em separado também, para melhor esclarecimento. Sim, isso. Nessa ordem. Perfeitamente.
Então, coloque em votação a emenda modificativa número 01/2021, de autoria do vereador Felipe Chaves. Os que aprovarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé.
Eu vou abster dessa votação.
Emenda aprovada com abstenção. Justificativa de voto.
A minha justificativa, eu volto a dizer de novo. Eu discordo novamente, vereador Felipe, mas respeito a posição dele, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que aquelas pessoas que vão querer enrolar, vão esperar os 36 meses, pode começar uma obra agora e pode terminar ela com 36 meses, porque a prefeitura não vai ter, apesar de estar escrito aqui, a prefeitura não tem fiscal para fazer isso, a gente sabe disso. E vai começar a irregular e vai terminar a irregular, que a pessoa não vai regularizar. Eu acho que 24 meses, por causa da demanda, do atraso de muitas obras, eu acho que seria o ideal. Mas eu respeito o vereador Felipe, parabéns pela emenda dele.
Justificativo.
É justificativa. Eu gostaria de parabenizar os vereadores que entenderam a emenda. Também entendo a situação do vereador Flávio não quis votar a emenda, é um direito dele. E eu acho que os vereadores estão de parabéns, que a gente estão dando uma anistia para um prazo maior para aquelas pessoas que não tenham condições regulamentar as suas obras. Eu acho que 12 meses é muito pouco se você estiver com a obra interditada. Então, a gente passaram para 36 meses. E os vereadores estão de parabéns, no meu modo de entender, votar, aprovar essa emenda.
Justificativa.
Eu gostaria só de justificar, dizendo que ressaltar até um outro assunto, mas não falando diretamente do projeto, mas falando a respeito do plano diretor. De acordo com o estatuto da cidade, as cidades precisam fazer a revisão do plano diretor e vai envolver a discussão desse projeto de novo, né? A gente precisa fazer um trabalho aqui na Câmara para convencer a prefeitura a fazer essa revisão, para ajustar esse plano diretor, porque já completou os 10 anos, ou vai completar 10 anos, salvo engano, o plano diretor de 2012, os vereadores aí mais antigos, e vai completar agora, né? 10 anos. Então é importante a gente fazer esse trabalho.
Na verdade, vereador, já completou, ele não fez a revisão, porque essa emenda foi de minha autoria. Eu venho cobrando ele para fazer essa revisão, inclusive com problema com o promotor.
Exatamente. Então a gente podia defender essa pauta importante em prol do desenvolvimento da cidade.
Justificativa. Não havendo mais justificativa, coloco em votação a emenda aditiva número 02/2021, de autoria do vereador Flávio Faria. Os que aprovarem permaneçam sentados, os que acordarem fiquem em pé. A emenda aprovada. Justificativo de voto?
Bom, eu até que o Sebastião, ele já digita. Só para falar, vereador Felipe, que na verdade não é obras que estão interditadas, não. As obras, elas não estão legalizadas, é uma coisa. Senão as pessoas acham que eu estou atrapalhando em desinterditar a obra. Na verdade, não é isso. Eu queria dizer às pessoas, para ficar bem clara, porque eu tenho certeza que aquelas pessoas que querem legalizar, vai querer legalizar agora. Assim como o prefeito se ele sancionar, não vetar algumas emendas, as pessoas vão querer legalizar rápido, porque isso é uma maneira rápida das pessoas legalizar, e eu tenho certeza que vão querer legalizar. Então é só para ficar bem claro e agradecer a todos pela votação das emendas.
Justificativa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário, aos colegas de bancada. Boa noite ao Gonzagão, nosso vice-prefeito, que está aqui em plenário. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, quem nos assiste através da TV Web. E uma respondi quem for nos ouvir durante a semana. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os vereadores que fizeram emendas, o Zezinho, o vereador Felipe, sua excelência, as excelências, no caso, o vereador Flávio. Estão de parabéns com as emendas. Essa discussão aqui é válida, a gente vai chegar no consenso e precisa realmente mudar alguma coisa. Se legalizar a obra, isso é fato, tem que ser feito para que não haja transtornos, tipo assim, a pessoa construir na beira do rio, vai ter enchente, construir no barranco, vai dar problema de desabamento. Então, essas coisas têm que acontecer. E eles estão de parabéns, que aqui a gente está podendo discutir o assunto. Essa é a Casa Democrática. Eu voto a favor das três emendas. Vai caber o prefeito agora vetar ou sancionar a lei. Então, estão de parabéns. Eu só tenho que agradecer e vou acrescentar aí que meu voto vai ser positivo às emendas. Só isso, presidente.
Justificativa. Não havendo mais justificativo, coloco em votação a emenda aditiva número 03/2021, de autoria do vereador José Abud. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem em pé. Emenda aprovada. Justificativo de voto. Sim, vereador.
Só usar o momento para agradecer aos vereadores pela compreensão. Muito obrigado.
Justificativo.
Senhor presidente, esse projeto que ele já veio na casa, igual eu falei, em 2014 e agora em 2020 ele voltou. Todas as obras de 2014, cá em 2012, de Santos Dumont, que foram construídas sem alvará. Então essas obras construídas fora do plano diretor. Então, quem vai autorizar as pessoas tirar o seu alvará, a sua escritura, a sua legalização, essa anistia que a Câmara está votando. Esse projeto de lei que vai autorizar essas pessoas regulamentar. Só que em 2014 não deu prazo, hoje, ó, 2014, hein? Nós estamos em 2021. Então voltou para casa agora, mais uma anistia que o prefeito Carlos Alberto mandou para casa, mas só que ele mandou com 12 meses para as pessoas regulamentar. Eu acho que agora com 36 meses, as pessoas que talvez veio com a pandemia, a dificuldade das pessoas aumentou o valor da mão de obra, aumentou o valor do material de construção. Eu acho que agora, dando mais 36 meses, tirando de 12 para 36 meses, acho que é o tempo suficiente para essas pessoas regulamentar. Esse projeto de lei não vai ficar voltando para casa assim de direto, que ele fica fora do plano diretor. Então, a anistia que o executivo está dando para essas pessoas poder mandando para casa. Então, por isso eu resolvi assim entrar com essa emenda e pedir o apoio dos vereadores que eles votassem essa emenda para a gente dar uma anistia maior para a população, que é as pessoas que realmente querem regulamentar. Porque as coisas estão muito difíceis para as pessoas. Então não é fácil hoje você falar assim, vou regulamentar. Para regulamentar você tem que ter dinheiro e tem que concluir a obra e consertar o que está errado. Só isso.
Justificativa. Não havendo mais justificativa, coloque em votação o projeto de lei número 11/2021. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que acordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto. Não havendo mais justificativo.
Senhor presidente, parabenizar os demais colegas vereadores pelas emendas que foi feita nesse projeto. A gente sabe da intenção do executivo, que eu creio que a intenção é boa para a regulamentação das obras, né, que tem nossa cidade. A gente sabe que hoje um grande gerador de emprego no município, parte da construção civil, né, parte-se das obras, onde servente, pedreiro, materiais de construção. E com a regulamentação, e hoje a gente sabe, né, que tem muitas obras irregular, né, igual foi dito aí, construção em alto de morro, beirada de rio. E com essa regulamentação, com certeza, vai gerar mais emprego para o município. Eu acho que foi isso que o Zé Abud, né, diz, entendi bem, né, gira a economia do município com esse projeto da regulamentação. Eu entendi as emendas dos vereadores, com certeza também vai ajudar a população, e parece que em Brasília, está na mão do presidente da República, o Jair Bolsonaro, é um projeto de lei que regulamenta também os loteamentos que tem clandestino na cidade. Parece que só depende da assinatura do presidente, informação que eu tenho. Não tenho certeza disso, Zezinho Abud pode falar mais sobre isso, não sei.
Eu também tenho um pouquinho de conhecimento disso que Vossa Excelência está falando, mas eu acho que é de loteamentos ou de apropriação de terrenos da União, dos estados e dos municípios. Não é loteamento irregular, mas depende de onde que ele foi construído, sabe?
Entendi. Seria muito importante se fizesse essa regularização também, que com certeza o município também gera imposto. A pessoa tem o direito à escritura dele, né? A escritura dele vai pagar o seu imposto, com isso também o município ganha também. Então, o meu pensamento é esse, se for aprovada essa lei, a gente espera que, se for realmente do que jeito que a gente está falando, né? Que às vezes, de repente, é a lei que a gente não tem em mãos, pode ser de outra forma, mas se for realmente para ajudar a população, com certeza vai ter uma geração de emprego maior no município. Então, quero parabenizar os vereadores aí, deixar bem claro que esse projeto, eu creio que vai ajudar muito o nosso município, se sim, com certeza, a prefeitura fizer sua parte, fizer seu papel. Obrigado, presidente.
Justificativa, não havendo mais justificativa. Antes de iniciarmos a tribuna livre, informo que está em tramitação nesta Câmara o projeto de lei número 07/2021, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Está aberta a participação popular. Todos os cidadãos poderão enviar suas sugestões e propostas para o e-mail da Câmara, que será recebidas e encaminhadas à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Maiores informações estão disponíveis no site oficial da Câmara. Informo que será realizada a reunião entre os vereadores e a diretora contábil Alexandra sobre a lei orçamentária na próxima segunda-feira, 24 de maio, às 15 horas. Momento Tribuna Livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Flávio.
Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-prefeito que encontra nessa reunião. Gostaria também de lembrar aos vereadores que o fato de ter sido aprovado não quer dizer que o prefeito vai sancionar, porque o projeto dele está totalmente diferente dos prazos das emendas que nós fizemos. Pedi a interferência do vice-prefeito para que o prefeito sancione, porque vai ajudar muito a população. Vamos ver se ele, de uma certa forma, mostre boa vontade de ajudar a população de São Simão. Inclusive, vice-prefeito, a dita base de governo votou toda ela, foi uma unanimidade. Então é mais um motivo do prefeito sancionar o projeto. Gostaria também de fazer um breve comentário. Lamentar, né? Lógico, a morte do precoce prefeito de São Paulo. Eu que há muito tempo acompanho a vida pública desse grande homem que foi o Bruno Covas, e com essa doença dele procurei aprofundar mais na sua biografia. A gente lamenta, que Deus conforte a sua família e que os políticos possam assemelhar, procurar viver como ele viveu na vida pública. Um homem coerente, um homem correto, honesto, como deve ser o homem público. Verdade é essa, um homem articulador, um homem que sempre procurou, a última documento que ele escreveu, ele ainda falou que a vida é muito pequena diante de tantas injustiças, que as pessoas deviam ser mais companheiras uma das outras, deviam ser mais solidárias uma das outras, isso é a palavra dele. Também perdi um grande amigo, o Lelo, que foi um desportista lá da Vila Esperança, que Deus também conforte sua família. Ele deixou um filho menor de idade também. Então essa semana foi uma semana muito dura. Também gostaria agora de falar com relação, eu vou encaminhar a Secretaria de Finanças, isso aí, o vice-prefeito Gonzagão, eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse transmitir qual é a razão, no momento tão difícil que nós estamos vivendo, de haver essa perseguição política na nossa cidade. Empresários que dão lá 30, 40 empregos, eu vou encaminhar isso à Secretaria de Finanças para saber como eles estão agindo com relação ao alvará, com relação à certidão negativa, que isso está passando para a mão do prefeito e ele dá o alvará e a certidão para quem ele quer. É muito grave. As pessoas que eu estou dizendo teve que entrar com mandado judicial na justiça para conseguir ganhar. Se não fosse uma coisa legal, não, sem justificativo, senão a justiça não ia dar. Então é um momento muito difícil, onde as pessoas precisam de um alvará, precisam de uma certidão para participar de concorrência, e a prefeitura não dá. Essas pessoas estão tendo que entrar na justiça para ter acesso aos alvarás, para ter acesso à certidão negativa. Então é mais uma vez uma ação, mais uma vez lamentável o que esse prefeito tem feito. Vou encaminhar a Secretaria de Finanças, eu quero saber o porquê isso está acontecendo, qual o critério que eles estão usando para dar ou não dar alvará para alguém. E aí, se quiser me questionar na justiça, que eu gostaria muito que fizesse isso, por essa denúncia que eu estou fazendo, eu gostaria de provar quem recebeu, quem não recebeu o alvará, se é perseguição política ou não. Porque o prefeito, ele tem que ganhar licitação, ele tem que ganhar onde é que ele quiser, mas tem que procurar ganhar dentro da lei.
E aí as pessoas ganham concorrente e vira isso. As pessoas têm que entrar com alvará para poder. Isso é um desabafo que eu estou fazendo, porque eu estou vendo a cada dia, acompanhando, que está vendo essa retenção de alvará. Está vendo essa retenção de certidões lá. E a gente vê que isso é puramente perseguição. Então eu encerro a minha fala, senhor presidente, fazendo esse registro. Obrigado.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
A qual estendo a todos. Seja bem-vindo à nossa casa, vice-prefeito. E reiterar para todos que fiz uma visita na sexta-feira na comunidade São José Operário, ao qual conversei com várias pessoas na minha caminhada lá, junto com o meu assessor Miguel. E deparamos com muita coisa a ser feita lá. Então, não tem nem como você colocar em papel a quantidade de coisas que tem que ser feita lá. Encontramos com rede de esgoto aberta lá, a céu aberto, modificando toda a estrutura da rua lá. Encontramos com bueiros quebrados, entupidos. Depois do asfalto, as pessoas construíram, estão tendo com muita falta de água também naquela comunidade, na comunidade lá. Tem conversa com o Keilo aqui, a gente procurar ver o que, que a gente pode estar fazendo para melhorar a qualidade de abastecimento de água lá na comunidade São José Operário. Lá só cai água na parte da madrugada, às vezes não dá para encher as caixas de todo mundo lá. Então está tendo esse problema lá também. E temos que rever também na Estrada da Solidade, na parte que termina o asfalto antes de chegar na BR, o motivo lá que quando chove, está alagando, a dona lá reclamou que a casa dela, ela perde tudo, todo ano ela perde tudo. Então, nós estamos trazendo para a Câmara e reivindicando também aos vereadores que as pessoas nos procuram, não só eu, como os outros vereadores também. A situação no São José Operário é gravíssima, é muito grave a situação lá. Então, com a minha caminhada lá, junto aos moradores lá, me solicitaram ajuda para a comunidade e eu quero reiterar que eu já comuniquei o pessoal da Copasa para poder ver a situação desse esgoto que estava lá a céu aberto para resolver, e a gente também já está encaminhando outros pedidos para que possa dar manutenção na localidade. A extensão de troca de lâmpadas e de redes de postes, também o Cláudio Lins já me avisou que em alguns lugares que já foi colocado, que já está estendendo para mais pessoas. Então agradecer o trabalho também que está sendo feito pelo Cláudio Lins junto à extensão de rede, a troca de lâmpadas. Claro que esse benefício está sendo porque todo mundo está contribuindo com o pagamento da sua taxa, então é direito das pessoas ter acesso a essas extensões, as trocas de lâmpadas. Então a gente agradece o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Cláudio Lins. Na Francesa também foi comunicado que já estão finalizando lá a caixa d'água que estava lá, já começaram a fazer todo o processo para poder instalar junto com a outra que já estava lá, uma caixa d'água que estava parada lá quase um ano, já está sendo feito todo o processo, até modificaram lá o processo, como é que vai ser trabalhado agora. Acho que a bomba joga água nas caixas, nas casas, para depois abastecer as casas. Então foi feita uma troca de cano, uma mudança muito grande que está sendo feita lá. Então também a gente agradece as melhorias que estão sendo feitas lá. Sobre o loteamento Amaral, agradecer a troca de lâmpadas que teve lá. Sobre o loteamento Canaã, também agradecer as trocas de lâmpadas. Sobre a operação Trampa Buraco, praticamente o bairro inteiro vai precisar. Perto do Cornélia, a rua lá está toda emburacada, a gente precisa com urgência dessa operação de Trampa Buraco. Eu fiz uma passagem pelo bairro da Glória, conversando com muitas pessoas, e as pessoas estão solicitando o que é de direito. São as ruas bem arrumadas, as coisas como tem que ser feito. Então, a gente agradece as coisas que já foram feitas e estamos também pedindo que façam outras melhorias para a comunidade lá do bairro da Glória e São José Operário, ao qual esse final de semana eu pude estar acompanhando a vida dos moradores lá e estou aqui para auxiliar e fazer as reivindicações necessárias para que possa melhorar a qualidade de vida de todos nós que moramos lá. E deixo esclarecido que a Câmara está de portas abertas para todos que precisarem. Os vereadores estão aqui para escutar e solicitar os responsáveis para que possa estar nos ajudando aí. Por hoje é só. Muito obrigado, presidente.
Vereador José Abud.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos que nos assistem, a todos os presentes, né? E a todos que nos assistem pela TV Web. Boa noite também. E quem me ouvirá pela Rádio Cultura. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria começar fazendo um agradecimento
agradecimento à Secretaria de Saúde e à Vigilância Sanitária por terem, nesse final de semana, continuado com a campanha da vacinação. Todos se lembram que nas 12 semanas atrás eu fiz esse pedido e que bom que teve vacina e que não parou a vacinação no final de semana. Isso é muito importante para quem está vivendo uma pandemia. Todo dia, né, é dia de vacina. Então, sábado, domingo, se tiver algum feriado pela frente, que também continue. Eu acho que isso é motivo de agradecer, sim. Queria parabenizar aos garis, que ontem, né, ontem dia 15, dia 16, foi o dia do gari, comemorado o dia do gari. E tanto os garis têm o seu dia, que eu estou aqui parabenizando, quanto na quarta-feira, dia 12, foi o dia do enfermeiro. Naquela oportunidade eu não me manifestei, então estou aqui também parabenizando aos enfermeiros que estão nessa luta, né, tão difícil, tão árdua, mas que, se Deus quiser, vai terminar em breve. E para terminar minhas pequenas palavras, senhor presidente, eu queria parabenizar mais uma vez ao povo brasileiro que no dia 15, sábado, encheu as praças, as ruas, com manifestação a favor do voto auditável e contra o STF, que só vem atrapalhando o crescimento do Brasil. Está demonstrado pelo que a gente viu nas manifestações de sábado. Nós vimos os homens do campo, aqueles agricultores, todos perfilando suas máquinas, seus tratores, os caminhões nas beiradas das rodovias, no sentido de mostrar apoio ao presidente, que merece apoio, porque está fazendo um governo honesto. Em primeiro lugar, o que é mais importante é a honestidade, e ele está fazendo um governo honesto. E a gente viu como que ele está sendo reconhecido pela população que mais trabalha nesse país. Então, fica aqui os meus parabéns mais uma vez. Era só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereador Tchãozinho do Formoso.
Boa noite, presidente, vice-presidente, aos vereadores novamente, a todos presentes, ao nosso vice-prefeito Gonzagão, ao Juninho Vilela, presidente do PSD, e a todos que nos ouvem, nos assistem pela TV Web e não vão nos ouvir, um bom dia, que vão nos ouvir na Rádio Cultura. Sobre os meus requerimentos, é a respeito de um poste com risco iminente de queda lá no Morro do Cruzeiro, em Conceição do Formoso, e sobre a rua e dois postes da rua Ricardo Peixoto de Moraes, no Morro dos Coutinho. A prefeitura asfaltou a rua e os postes ficaram no meio da rua. Eles não tiraram, colocaram eles nos devidos lugares. Tem um lá que já sofreu até escoriações de batida de carro e vai causar graves problemas aos moradores futuramente, se não for solucionado o problema. Parabenizar também os garis, né? Hoje eu até vi uma reportagem que a Margarida Salomão deu uma premiação ao gari do ano lá em Juiz de Fora. Eu fico imaginando se a nossa prefeitura e o executivo, a nossa Secretaria de Saúde, premiasse os nossos garis aqui com a vacinação, né? Eu acho que com um pouquinho de empenho, boa vontade, porque outras cidades já vacinaram, já tem aí, Belo Horizonte já está cadastrando para vacinar, que eles tivessem esse empenho, que como os enfermeiros também, eles também estão na linha de frente. E falar também sobre agradecimento aí sobre o Cláudio Lins, que fez umas trocas de lâmpadas para nós, São João da Serra e Formosa, ao Oscarzinho Toledo, pelo atendimento lá na Grota dos Antunes. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento os vereadores mais uma vez. Sim. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Eu queria começar falando sobre o vice-prefeito, a visita dele a esta casa, cumprimentá-lo. Dizer ao vice-prefeito que nós temos um projeto de lei importante que foi aprovado aqui, salvo engano, em 2018 ou 2019, de minha autoria, que é o projeto de lei Bolsa Atleta, que permite que os atletas de São João possam receber recursos para desempenhar as suas atividades. Nesse último final de semana, um atleta de São João, de 16 anos, ele precisava de recurso para ir a Goiás fazer um teste no time de Goiânia, e ele já vem desempenhando atividades esportivas na cidade e não tem, a prefeitura não disponibiliza recurso para esse tipo de, para os atletas de Santos Dumont, né? E tem aí o projeto Bolsa Atleta com recurso no orçamento, pode ser implementado. Então eu gostaria muito de pedir ao vice-prefeito que pudesse incentivar os esportistas de Santos Dumont, que representam a cidade, que levam o nome da cidade de Santos Dumont. E esse menino foi na prefeitura, enfim. Então eu acho que esse projeto Bolsa Atleta, ele visa atender esses esportistas de Santos Dumont. Acho que vai ajudar muito, é um incentivo importante. Então eu acredito que o vice-prefeito que está cuidando da área do esporte, ele possa implementar aqui em Santos Dumont, que é esse projeto Bolsa Atleta, que já foi aprovado, já é lei, já é obrigação do município. Eu também queria falar
sobre um projeto de lei que eu apresentei hoje a respeito da municipalização do ensino estadual, embora extraoficialmente a prefeitura entende que ele não é viável, mas o governo do estado ele continua trabalhando para essa municipalização. Quem se lembra que no final do nosso último mandato, né? Nós, vereadores, conseguimos se reeleger. A gente lembra que o governo do estado tentou acabar com o ensino fundamental 1 da escola polivalente. Nós até fizemos uma audiência pública aqui, fizemos documentos para o Ministério Público, defendemos a baixa assinada, enfim, apoiamos a escola polivalente para que o estado não acabasse com o ensino fundamental 1 daquela escola. E também, naquele mesmo ano, o governo do estado tentou fechar a escola vocacional. Então, o governo do estado, todo ano, eles tentam, de toda forma, transferir a responsabilidade total do ensino fundamental para os municípios. E aí ele justifica o governo do estado com base na Constituição, na LDB, que diz que o estado tem que priorizar o ensino médio, mas tem que priorizar também o ensino fundamental. Só que o governo do estado ele quer focar mais no ensino médio. Só que mudar isso da noite para o dia é muito complicado. Primeiro que nós estamos na pandemia e não é bem assim, né? No meio da pandemia, vamos transferir responsabilidade. Aqui em São Zumon, por exemplo, muitas escolas estaduais funcionam em prédios públicos municipais. Então são muitos problemas que a gente encontra nessa situação. Alguns municípios sabiam dessa realidade. O governo do estado a todo momento quer arrumar um jeito de municipalizar o ensino estadual, estão aprovando nas câmaras municipais alguns projetos para proteger as escolas estaduais, né? Ou seja, não dá para o estado, vou fechar aquela escola, eu vou municipalizar. Não, tem que passar pelas câmaras municipais. E aí eu fiz um projeto justamente pensando nisso. O governo do estado usa um argumento de mãos dadas, que vai trabalhar junto com as prefeituras nessa questão da municipalização, essa questão de fazer os municípios assumirem as escolas estaduais, o ensino estadual, e a gente sabe que não é bem assim. Santos Dumont não recebe recurso nenhum do estado nas escolas municipais. Não recebe recurso nenhum. Então aí o governo do estado agora, isso sempre, o governo do estado não manda recurso para o município no âmbito do ensino do município, né, da educação municipal. E aí o estado quer também transferir responsabilidade confiando no governo federal. O governo federal vai enviar recursos. Quanto mais vagas o município oferecer, o governo federal vai enviar mais recursos. Só que o governo federal, a gente está vendo aí, está diminuindo os recursos das universidades, das escolas. Tem a Universidade Federal que já disse que vai fechar. Sim, Rio de Janeiro, Brasília, tem várias aí. Então a gente não pode, a gente precisa proteger a nossa cidade. A gente precisa proteger nossas escolas municipais, estaduais. E também tem a questão dos professores. O professor da rede estadual ganha mais que do município. Aí o professor é demitido no estado, vai trabalhar no município, vai receber menos. E os municípios, como que vão arcar com isso? Então o governo do estado, ele está tentando esse projeto de mãos dadas, mas eu tenho certeza que o ano que vem ele vai inventar outra coisa. É uma prioridade do governo do estado fazer isso, não, a gente não entende por quê. São governos que não preocupam com a educação, né, tanto Zema quanto Bolsonaro, enfim. Então a gente precisa proteger o nosso município e eu apresentei esse projeto justamente por isso. Apesar de ter tido essa conversa aqui na Câmara, o superintendente veio aqui, mas não convidou os vereadores. Quer dizer, não sei por que não convidou os vereadores, né? Fez uma reunião somente com o presidente desta casa, sendo que, na verdade, esse processo precisa ser mais discutido. Sim, a superintendente, o vereador Sandra, superintendente regional de educação, esteve nesta casa conversando com o presidente e não convidou os vereadores. Porque o governo do estado, ele sabe que esse projeto é polêmico, que ele quer tentar, de alguma forma, fazer sem polêmica, fazer as coisas escondido, né? Então a gente precisa levantar essa questão, proteger o ensino estadual, e esse projeto vem em prol disso e gostaria muito que os vereadores apreciassem. Ele não prejudica em nada o nosso município, ele só vem ajudar, burocratizar, caso o estado venha insistir nessa questão da municipalização do ensino estadual ou qualquer outra medida que venha prejudicar o ensino estadual no município. Então a crítica que eu faço, só para lembrar, é a crítica ao estado que veio aqui e não quis reunir com os vereadores, só quis reunir com o presidente da casa. É uma crítica que eu faço ao governo do estado. Então eu queria também falar sobre a situação da Caixa Econômica, né, os vereadores sabem, estou tentando aí com a Caixa conseguir detalhadamente todos os convênios que o município tem para a gente acompanhar com precisão aí esses recursos disponíveis para o município utilizar. Eu sei já dos valores, mas eu quero detalhes para saber os objetos dos contratos, as datas, a origem. Vai ser melhor para a gente fiscalizar esses recursos disponíveis para Santos Dumont utilizar. Eu defendo muito que qualquer recurso público ele tem que ser usado não pode ser descartado. E a gente sabe que tem alguns recursos aí que foram perdidos, como o campo de futebol do Bairro da Glória, recurso para o PSF, de construção de PSF, e a gente precisa garantir que esses recursos sejam utilizados. Sobre a vacinação, eu já estava até conversando com o vereador, com o Sebastião do Formoso, a respeito dos garis, né, dos coletores de lixo e também dos trabalhadores do transporte. Eu acho que essas três pessoas precisam ser vacinadas e a prefeitura tem vacinas pela xepa, né? Então todo dia sobra uma, duas vacinas. Tem que vacinar qualquer pessoa para aquela vacina não perder. E a prefeitura poderia fazer um trabalho para que todos esses trabalhadores, que a gente entende também que devem ser prioritários, eles podem vacinar. Então, leva até a sugestão, vice-prefeito. Quem sabe a prefeitura, com essa vacina da xepa, não pode a cada dia, o vereador Sebastião já falou sobre isso, cada dia chama um gari, chama um coletor de lixo para ser vacinado. São muitos trabalhadores nesses ramos que foram contaminados. A gente precisa protegê-los. E já até aproveito também para parabenizar pelo dia do gari, que passou. A gente quer cumprimentá-los e sei da importância do trabalho que eles fazem. E para encerrar, só tem alguns segundos, eu não concordo com a situação do voto impresso. Já foi comprovado que a eleição no Brasil da urna eletrônica, ela é 100% garantida. É uma das coisas que o mundo todo elogia o Brasil, é a eleição. E o que o Bolsonaro está fazendo é justamente quer tirar o foco das pesquisas que colocam ele já em decadência, um presidente que provavelmente não será reeleito. Ele usa todos esses argumentos para fugir da realidade e talvez até tentar um golpe. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa e também quem defende esse tipo de situação. Só isso.
Vereador Nilton.
Boa noite novamente à mesa, aos colegas vereadores, ao povo presente, ao nosso vice-prefeito. Presidente, o que eu venho é rapidinho. Com relação aos requerimentos, tanto eu como os demais colegas vereadores, nós fazemos muito requerimento em relação à iluminação, à colocação de poste. Então, qual é esse motivo? O motivo é esse, todo mundo sabemos que tem uma verba que está sendo usada para expansão e diminuição, para dar condições aos nossos pessoal do nosso município e distritos, né, para ter uma vida mais saudável, já que os mesmos pagam a iluminação pública. E também queria olhar com carinho a parte rural, digo assim, aqueles que estão lá no cantinho que ninguém está olhando por eles, eles pagam ela, que já tentaram tirar o que não pode tirar, que todo mundo tem que pagar, também olhar e aproveitar esse movimento que está tendo essa expansão, olhar por eles lá, porque tem, vem me cobrando, um exemplo lá, o próximo onde eu moro, o Pedrinho, é descontado, não tem iluminação. Então esse questiona isso pra gente, pra gente, é junto com parte do executivo, ver essa parte aí, tá aquele. Porque nós fazemos muito para distrito, município, bem que está dentro da cidade, do município e do distrito, mas só está focado onde tem um maior grupo de pessoas, né? Essa parte de expansão aí. Então tem que a gente olhar para esse lado também, aí, aproveitar esse ensejo aí que está sendo melhorado as condições de todo mundo aí na parte de diminuição. Então, no mais, é isso aí. Boa noite a todos.
Vereador Tchaldavan.
Boa noite, senhor presidente. Boa renovadamente, noite, a qual cumprimento toda a mesa. Boa noite aos colegas de bancada. Renovadamente, uma boa noite ao nosso vice-prefeito, ao pessoal da casa, aqueles que nos assistem através da TV Web, uma boa noite. Quem for nos ouvir durante a semana, um bom dia pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de fazer duas correções aqui da minha fala do momento de tribuna livre, da última vez. Mandar aqui um grande beijo, um abraço à minha neta Laura, qual eu falei da mãe dela na última reunião e da minha esposa e não disse o nome dela, ela também cobrou isso. Então um beijão a ela. E começa a minha fala, senhor presidente, querendo agradecer o vereador Conrado, que me corrigiu. Eu pedi para o Cláudio Lins fazer troca de lâmpada na comunidade do Espírito Santo, comunidade quilombola, a qual eu tenho uma grande estima. E, na verdade, lá não é troca de lâmpada, lá tem que colocar luminárias. Eles pagam a iluminação pública e não tem. É o caso que o Sua Excelência comentou. Então, eu já corrigi isso, pedi para o Cláudio Lins resolver esse problema para nós. Ele prontamente se propôs a integrar lá o Espírito Santo no plano que está sendo muito bem feito em São José do Mundo, nesse projeto de iluminação. Então, se Deus quiser, daqui a uns tempos a gente já vai estar com luminária lá também, se Deus quiser. Gostaria aqui também de parabenizar os garis pelo dia deles, que são excelentes profissionais que fazem um trabalho muito difícil e árduo, né? A gente sabe disso. E aproveitando esse gancho de falar dos garis, aproveitando também fazer aquela cobrança ao nosso vice-prefeito, que consiga aparelhar melhor os garis, porque eles trabalham de maneira, se for
falar no modo mais prático, é até ridículo. Os garis não trabalham de luva, os garis não têm uma máscara especial. Então, não sei se fica muito caro isso, mesmo que fique, vale a pena fazer isso por eles, porque sem eles nós estaríamos perdidos aqui. Então, podia ser de grande valia aparelhar melhor eles com os EPIs. É cobrança deles com a gente também. Outra parte, senhor presidente, eu gostaria de falar à população da parte alta do bairro Santo Antônio, que hoje tornei cobrar da gerente da Copasa a respeito da caixa d'água lá. Ela me disse que já está encaminhado o projeto, eles vão fazer uma averiguação no local para ser colocada essa caixa d'água ou não lá. Mas aí eu gostaria de falar para todos que eu estou cobrando essa parte. E lembrar também os seus vereadores, suas excelências, que esses pedidos que a gente está fazendo, principalmente para a Secretaria de Obra, é sabido que hoje, com o momento de pandemia, os recursos são poucos. Mas que a Secretaria de Obras pudesse priorizar alguns pedidos. Tem coisa aqui que é séria, que precisa ser feita, e a gente está vendo que os pedidos estão aumentando. O vereador Zezinho, um dia desse, comentou a quantidade de pedidos que a gente faz aqui para secretarias é imenso. Então, com certeza, não vão conseguir fazer todos esses pedidos, mas aquelas prioridades que ele poderia resolver. Tipo, quebra-mola. Quebra-mola é uma questão de segurança. Eu já pedi quebra-mola para alguns lugares aí, já vai fazer 4 meses, não tem nem ideia de quando vai ser feito isso. Eu troquei uma ideia com o secretário de obras e ele me disse que, por enquanto, não tem plano para colocar os quebra-mola. Então, fica aí a minha fala a respeito disso tudo aí. Que priorizasse essas coisas que são mais úteis e que pode acarretar em danos, pode acarretar em acidentes. A gente tem esquinas aí que precisa de quebra-mola, onde passa motoqueiro, carro em alta velocidade, dentro de bairro, e fica perigoso. Então, que tomasse essas providências. Senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite a todos e todas. Pois não.
Sobre a comunidade do Espírito Santo, é importante mesmo esse pedido. Preciso que coloque, a prefeitura coloque postes lá. Esse tributo da iluminação pública não é só para trocar a lâmpada, é também para fazer manutenção e extensão da rede. Então a prefeitura precisa fazer essa extensão da rede no Espírito Santo. Na verdade, não é nem extensão, nem, né? É colocar poste, né? Então esse serviço tem que ser feito no Espírito Santo com urgência. As comunidades quilombolas de São Zumon não podem ficar sem os seus direitos humanos desprotegidos. A prefeitura precisa protegê-los. No mais, era isso.
Obrigado, vereador.
Vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Luciano, mais uma vez, ao nosso secretário interino hoje, Queiro Manzilão, ao vice-presidente Otamir, aos demais vereadores, ao vice-prefeito Gonzagão, que está aí presente. Uma boa noite a todos e os ouvintes da Rádio Cultura. Um bom dia. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala hoje falando até um pouquinho sobre a minha pessoa. Acho que sábado eu fiquei mais novo e, modo de dizer, né, completei mais uma idade. Então, com isso, eu fiquei muito feliz e muito surpreso com mais um projeto da Fundação Futuro Brasil, quem vem a desenvolvendo na cidade. Então, por surpresa minha, da minha família, a Fundação Futuro Brasil foi até a minha porta fazer uma homenagem, a cantar os parabéns para a minha pessoa. Eu gostaria de agradecer, no mesmo tempo, em nome do Reinaldo Cabral, a Fundação Futuro Brasil mais uma vez, o Alejandro, que estava com ele, que foi um brilhante parabéns, que a minha família ficou muito feliz e eu também fiquei muito feliz. Gostaria muito de agradecer essa homenagem que o Reinaldo Cabral fez em nome da Fundação Futuro Brasil, no meu nome, em nome de minha família. E também agradecer aquelas pessoas, de certa forma, a lembrar de me parabenizar no dia pelo telefone, ou no meu Facebook, ou no Zap. Gostaria de estender esse agradecimento a todas aquelas pessoas que a lembraram. Inclusive até o presidente Luciano também foi até a minha residência.
Sim, vereador.
Pessoalmente, o ex-vereador Cláudio Paes, eu agradeço pela presença, fiquei muito feliz de ter recebido. E então, agora eu vou mudar meu foco agora, minha conversa. Senhor presidente, eu venho há muitos dias pedindo algumas explicações ao executivo e estou pedindo por escrito. É porque eu já falei que está no direito do vereador, no artigo 136, pedir qualquer dúvida que o vereador tiver sobre o executivo. Então está no direito do vereador chegar e notificar e pedir por escrito. Então eu cheguei a pedir, já, hoje está fazendo 21 dias nas minhas contas, cheguei a encaminhar um requerimento pedindo todos os cargos comissionados da prefeitura, que acho que tem do ato que encaminha o requerimento, a gente tem 15 dias para encaminhar para o legislativo. Não foi entregue. Pedi uma explicação sobre a rua Machado de Assis, que já vem 4 anos que a gente vem sofrendo com aquela situação, não foi entregue.
o líder do governo, o senhor Queiro Mazilão, falou pela última vez que era entrave jurídico. Eu falei, não é entrave jurídico, o erro é do município, porque se o município estiver certo, o judiciário não retirou o direito da gente ir e voltar para a casa da gente, sendo que lá é uma rua pública. Então, todos nós, você sabe, que a gente tem o direito de ir e voltar.
Se me permite uma parte, sem quebrar o raciocínio de Vossa Excelência. Sim. Quanto às questões de Vossa Excelência, o secretário Geraldo me colocou na terça-feira, na sexta-feira à tarde, que o doutor Ronaldo, assessor jurídico, estaria trabalhando nos ofícios de Vossa Excelência. Quanto a Machado de Assis, essa semana deve haver uma perícia conjunta do Ministério Público e da Prefeitura para dar trâmites finais e reiniciar, fazer a retomada do conserto daquela importantíssima via. Foi o que me passou o procurador jurídico.
Sim, senhor presidente, porque a gente vem sofrendo com aquela rua 4 anos, a população do Corvo do Ouro, da Ponte Preta, depende daquela rua. Então, o que foi me passado que era entraves jurídicas, era o judiciário que estava travando. O judiciário não vai estar travando uma coisa se tiver certo. É que alguma coisa a prefeitura fez de errado. Agora, se fez de errado, que faz um TAC, um termo de ajuste de conduta, interdita a rua, que a população precisa da rua. Pedi também, vou repetir, todos os carros comissionados. E esse requerimento que eu fiz para o executivo, eu não vou abrir mão. Pedi todos os contratos da empresa Pavel, todos os contratos da empresa MA. Não foi entregue nada. Então o que está acontecendo? Será que a gente só vai conseguir tirar documento aqui na justiça? E eu acho que isso aí é falta. Se o executivo não tem nada de errado, não custa nada mandar esses documentos, esses contratos dessas empresas que executaram essas obras. Igual, senhor presidente, eu cheguei a falar no dia que eu pedi o contrato das ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, é porque a placa está lá, 1.100.000 na subida do Morro da Carbureta, drenagem e pavimentação de asfalto nas ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida. A parte de cima da rua, de cima do bairro Nossa Senhora Aparecida, não foi feita nenhuma rua. Então na rua Paulo Brasil, na rua Zé Galvão, foi posto 3 centímetros de asfalto. Será que esse asfalto ficou no 1.000.000? Não ficou. Vai me desculpar, mas de planilha de preço, é muito fácil a gente saber o que faz. Então, por isso eu estou pedindo quais são as ruas que foram contempladas nesse convênio, o que contempla no convênio, se foi drenagem, e estou pedindo o projeto. A forma de fiscalizar é com documento na mão. Então, eu estou pedindo esses documentos, pedi por escrito, não foi entregue. Loteamento espacial. Hoje à tarde, eu vim para a reunião da Câmara, liguei para o secretário de obra, ele falou comigo que ele não, vereadora Sandra, que ele não sabe, ou talvez fez a confusão com o nome das ruas, porque a rua Elídio Alves dos Reis está assim, que no caso é a rua principal, talvez confundiu com o nome da rua, mas também ainda não começou também, que começa, liguei para ele, falou que a empresa que ganhou a licitação, que venceu a licitação, falou que ia vir hoje à tarde para assinar o contrato, mas também ainda não veio. E quanto com isso, as ruas só estão ficando piores, o convênio só está diminuindo o prazo e o período das águas vem chegando. Então, por isso, mais uma vez, eu estou falando. Nós não podemos deixar aquela rua Machado de Assis, o período das águas, da forma que está. Falar em taxa de iluminação pública, me falaram para os autos que eu gostaria até que concretizasse no documento que chegasse um projeto de lei aqui para essa casa dessa forma. Falaram que estão querendo aí gastar 4 milhões no nosso município com lâmpada de LED. Esse projeto, acho que quem vem querendo fazer isso, ou o secretário de administração, um convênio. Então, eu gostaria até que chegasse esse projeto aqui, ou se tivesse uma autorização do legislativo, para pôr lâmpada de LED na cidade, sim. Mas desde que todos os distritos, todas as comunidades que não tem porte de iluminação, já tivesse que paga iluminação pública, já tivesse porte de iluminação pública em suas portas. Isso é um absurdo que eu estou vendo aqui, a comunidade do Espírito Santo, a gente sempre fala, eles não têm porte de iluminação e pagam essa taxa. Então, eu gostaria de que a prefeitura, já que está pondo porte em todas as localidades, que pudesse estender o Espírito Santo onde não tem, Formoso onde não tem, Ponte Preta, Mantiqueira, os distritos, os cantos de bairro onde não tem iluminação pública, para depois pôr lâmpada de LED na cidade, para a cidade ficar bonita, vão iluminar para aqueles que não tem, primeiro, que paga uma taxa que eu acho é indevida, para mim essa taxa é indevida, que paga e não tem, então a prefeitura tem que pegar, já que tem o dinheiro para estender essa iluminação pública, levar a iluminação pública na casa daqueles que não tem. E com a taxa da Copasa, que eu já pedi esclarecimento também, não sei porque a Copasa está cortando as ruas tudo, o pessoal pagando taxa de esgoto, com isso que não tem. tem funcionando na cidade. Então está faltando o pulso do executivo entrar com ação em cima da Copasa, paralisar essa taxa que o pessoal paga enganosa. Quais 10 anos que vem na sua conta de água ou mais e não tem nada concluído. A Copasa só vem acabando com as ruas de Santos Dumont. Então, a gente precisa, são esses esclarecimentos que eu gostaria, o sou líder do governo, que chegasse, pudesse chegar em minhas mãos. Vamos fazer uma conclusão, se esse projeto foi executado certo, se essas obras foram feitas certo, se isso foi feito a drenagem certinho, o bueiro, o PV.
Eu vou reiterar os pedidos
que chegassem em minhas mãos.
De Vossa Excelência.
Que é uma forma da gente fiscalizar
inclusive
melhor.
Inclusive acerca também do projeto de iluminação por LED.
E isso.
Tudo será
se tem esse fundamento
tem
mesmo.
Via BDMG, devidamente, tem todo sim, para fazer no município inteiro.
É, mas... vai tem fazer sim. No município inteiro.
Município inteiro.
Mas você vai pôr LED na cidade e tem lugar que não tem nem poste de iluminação. Mas manda um projeto desse aqui para cá.
Nós temos que avançar, é uma exigência, vai diminuir o custo frente à CEMIG e vai ser muito importante, até porque a gente tem que ter eficiência energética. Mas o senhor vai ficar satisfeito com o projeto. O projeto é muito bom.
Mas criado. Tem mesmo, então, via BMG?
Sim, sim.
Depois fazer um empréstimo, nós vou lâmpada de LED.
Vou detalhar a Vossa Excelência a todos dessa casa.
Uma parte,
vereador. Muito bom, líder do governo, certo. Então, quem sabe a comunidade do Espírito Santo da Crombola já vai ser presenteada com poste e lâmpada de LED que vai ficar chique.
Deve bacana. Ser, eu torço também para que seja, vereador. Vamos trabalhar para isso.
Obrigado, pai.
Mas primeiro, vocês sabem, tem que pôr os postes e pôr iluminação para aqueles que não têm, fazer os projetos. Um bom dia, mais uma vez, os ouvintes.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente, noite. Demais colegas vereadores. Boa noite ao vice-prefeito que está aqui presente. Boa noite ao Juninho também, né, do PSD, nosso colega e de companheiro na luta, na campanha, que nos ajudou muito. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar meu momento de tribuna livre para estar reforçando e falando, aproveitando, né, está todo mundo aproveitando que o vice-prefeito está aqui, pedindo a ele, nós já fizemos isso, outros vereadores também já pediram, atenção especial para dores do Paraibuna. Né? Nós fizemos um encaminhamento ao secretário de obras, até que pudesse ir, né, e marcar lá e conversar, porque aquele local ali está largado, né? Não é só nesse mandato, já outros mandatos também ficou desdeixado e nada chega até Dores de Paraibuna. Então, assim, a gente pede uma atenção especial para aquele local ali, né? Muitas pessoas estão desistindo de morar naquele local, estão querendo mudar dali porque vê o descaso com aquela localidade. E ali é um local histórico. Então, a gente pede uma atenção toda especial para Dores do Paraibuna. A outra questão que eu queria estar mencionando aqui também, eu não poderia deixar de falar que foi comemorado o dia do gari aí, dia 16, e eu pude ver uma reportagem onde falou que esse nome gari, ele veio de um empresário, Pedro Aleixo, do Rio de Janeiro, que ele criou a primeira empresa de coleta de lixo, e foi dado esse nome de gari. Eu estava pensando, nós podemos imaginar o que seria o mundo se nós não tivéssemos gari, que é eles que vê onde toda a população coloca o desperdício dos alimentos que são jogados fora, e aqueles coisa que dá para aproveitar, que eles, né, eles às vezes separam até mesmo na hora ali de que tá pegando o lixo, eu já vi isso, né, eles separando coisas que dá para reaproveitar. E nessa oportunidade eu queria pedir mais uma vez, eu sei que o vereador Tião do Formoso, Tião da Van, fez também essa reivindicação, a questão da vacina, tá, vice-prefeito? A questão da vacina para os gari. Eu sei que tem outras, né, esferas também que precisa ser vacinada, mas os garis, pode tudo parar, eles não podem parar. Que você imagine bem, se os lixos ficarem acumulados na cidade uma semana, o que, que vai acontecer? Então eu acho que tem que ser dada uma atenção toda especial para o gari. Eu já estive conversando com a Odineia falou que já levou essa reivindicação à prefeitura, que o doutor Adalberto estava vendo a possibilidade de poder colocar eles para ser vacinado. Então a gente pede uma atenção, eu sei que o senhor é muito humano, que o senhor possa olhar por isso aí e lutar com essa causa juntamente conosco aqui. Quero aproveitar também a oportunidade para estar falando sobre a questão do nosso governador de São Paulo que faleceu. Eu achei muito interessante e foi uma perda muito grande, prefeito, eu achei uma perda muito grande, porque eu assisti uma reportagem há um ano atrás, né, quando começou a pandemia, que ele levou a cama dele para
dentro da prefeitura para dar toda a atenção na época da pandemia. Eu não vi ninguém fazendo isso, nem ouvir, né, ninguém falando isso. O que a gente vê aí, não são todos, mas a grande maioria, um descaso, às vezes, com essa questão da pandemia, que ela está ficando cada vez mais sério. É, eu posso falar isso, que eu vivi isso esses 10 dias dentro da minha família, onde eu pude falar aqui que nós perdemos uma pessoa muito querida pelo Covid. As pessoas já estão relaxando, achando que acho que acabou isso. A gente está vendo bares lotados, as pessoas sem máscara, comendo, bebendo, se divertindo. Eu não estou falando que não tem que fazer isso, gente, mas o momento não é momento para isso. O momento é momento para nós se resguardarmos, trabalharmos. Graças a Deus, o comércio está aberto, está funcionando. Mas não é época de festa. Olha quantos milhões de pessoas que nós já perdemos no Brasil. E a situação, ela só vem agravando. A doença, ela é séria. Nós temos a vacina aí, mas não conseguimos atingir ainda. Atingiu somente 18% da população do Brasil. É muito pouco. E nós precisamos avançar com isso aí, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, né, que pudesse tomar os cuidados necessários. O uso da máscara, a lavagem das mãos. É o mínimo que nós podemos fazer. O distanciamento social. E nós temos que fazer isso. Então, fica aí essa reivindicação nossa aí, levando até a população essa situação. Quero aproveitar também para falar sobre o pessoal lá da Francesa, que até acho que foi o Valdir que começou a falar. Eu recebi as fotos que o Marquinhos Bombeiro mandou para mim, que foi feito um excelente trabalho lá, que as caixas d'água lá está funcionando, né? Ele mandou até relato de moradores falando que está funcionando bem agora o trabalho que eles fizeram lá. A gente pede, né, se acontecer alguma coisa, que a população possa voltar a procurar a gente. Então, foi um trabalho que eles já fizeram lá e que está em execução. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu acho que é importante a gente falar, que isso tudo que está acontecendo no mundo, que isso sirva de alerta para todos nós. Que a gente possa ser mais humano uns com os outros e saber que nós estamos aqui de passagem, mas que depois da morte é que nós vamos viver a eternidade e que nós possamos estar preparados para esse momento. Porque ninguém sabe o momento que nós vamos ser chamados. Independente de idade, de religião, de raça, um dia nós vamos ser chamados, que nós possamos estar preparados. Então, que aquilo que compete a nós fazermos aqui, que nós possamos fazer de cabeça erguida, fazermos o melhor, dar o melhor que nós temos dentro de cada um de nós. Quero aproveitar a oportunidade para estar falando um pouquinho rápidas palavras sobre a Fundação Futuro Brasil, que até o vereador Felipe falou. Eu até nem vou nessas comemorações, porque a partir do momento que eu vou, as pessoas acham que é política, né? A vereadora veio porque ela é politicamente. A Fundação Futuro Brasil, apesar de muitas pessoas não ter conhecimento, hoje ela é um grande diferencial na cidade de Santos Dumont, para muitas famílias. Esse menino que tocou, ele foi nosso aluno, hoje ele está prestando um serviço, que ele está participando desse projeto, que ele está tocando. E nós não temos só ele, nós temos outras meninas, que elas foram nossas alunas, que hoje elas já estão ali dando aula, passando para as crianças, para os adolescentes, aquilo que ela aprendeu. A fundação, ela não é uma questão que às vezes a pessoa acha que é política e vai acabar. Nós estamos ali lutando para permanecer ela aberta e para trazer um pouquinho mais de alegria, de responsabilidade, tirar os jovens, adolescentes, as crianças, né, que às vezes não tem nada para fazer, do meio das drogas, no meio dessa mesmice que as pessoas às vezes vivem. Então, assim, eu quero deixar aqui só uma questão de explicação, né? Que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, abençoando a vida do Reinaldo, que é o presidente da fundação, que faz isso com muito amor, e nós estamos ali apoiando ele. Que Deus possa continuar abençoando, e que cada um de nós aqui possamos fazer o melhor e sermos diferentes a cada dia mais. Cumprir o nosso papel, que é aquilo que foi dado a cada um de nós. Porque existe uma palavra que diz na Bíblia que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Se nós estamos aqui ocupando um lugar, é porque essa missão é de cada um de nós, que nós possamos cumprir ela com muita garra e com muita fé. Muito obrigada e tenha todos uma boa noite.
Vereador Altamir.
Seu presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
secretário Sebastião, demais vereadores, à imprensa escrita, falada, online, ao público presente, a você que vai nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, o Gonzagão, cumprimentar o Juninho, demais pessoas que estão aí no público. Senhor presidente, o nosso vice-prefeito hoje, né, parece que é a primeira reunião, né, que ele participa. Teve uma sabatina para ele aí, né, vice-presidente? Não sei se vai voltar nessa reunião mais, mas... Mas é assim mesmo, né? Você vê como que o nosso líder da bancada também tem as suas cobranças, que leva para o executivo o tempo todo. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui hoje, até na fala da Sandra sobre saúde, essa semana, assim, alguns demais vereadores aqui já passaram pelo Covid, né? Alguns funcionários dessa casa também já teve o Covid. Nosso vice-prefeito ali, Gonzagão também, junto com ele, a família também já teve o Covid. E graças a Deus, nós estamos aqui para poder contar a história, que conseguimos sair dessa. Graças a Deus, estamos bem. Mas muitas famílias santomonense, como a Sandra diz aí, não tem levado a sério a questão do Covid. Eu vou só assim, eu acho que minha fala assim sobre mim, sobre a minha esposa que tivemos Covid, foi no dia 1º, no dia 2 mais ou menos, ela começou a sentir muito mal, muita febre, muita dor. E ela tinha sido convidada para uma festa de aniversário, para um aniversário, no domingo. Ela começou a passar mal na sexta-feira. Aí ela falou, Otamir, eu não vou, porque eu não estou passando bem. Aí eu falei, não deve ir mesmo, com certeza, a gente já não ia mesmo. E se ela tivesse ido nessa festa, ela teria contaminado muitas pessoas daquela festa ali, de criança, uma festa só em família. Aí como a gente diz, não, são meia dúzia só que vai ter, vai ser 12 pessoas só, vai ser 13 pessoas só. Eu não tenho certeza da reportagem que eu vi, mas parece ser Juiz de Fora, se é alguma região aqui, parece que é Juiz de Fora, que vai começar a liberar festa até 40 pessoas, podendo usar o espaço de com 30 pessoas. 30 pessoas contaminadas em cada uma festa dessa, quantas pessoas pode ser contaminada? Então eu acho que é o seguinte, que até para falar ainda tô cansado, e a gente sabe que é uma dor terrível, é uma coisa que quem já passou por isso sabe, que muitos manifestam de uma forma, outros manifestam de outra forma. Eu vejo o seguinte, se eu fumasse, né, e bebesse muito, tivesse um problema de saúde séria, talvez não estaria aqui para contar a história. Então, eu creio que a secretária de saúde do nosso município tem feito um bom trabalho, junto com os demais pessoal da saúde, tem feito um bom trabalho aqui na nossa cidade, mas eu acho que está precisando mais, de mais conscientização da população. Como a vereadora disse, bares cheios, você passa esquina cheia, as pessoas não estão levando a sério a questão do Covid, principalmente aqui no nosso município. Precisamos muito levar a sério, porque a vida a gente só tem uma. O Sebastião Silva aqui, o Tião Davan, comentou aí a respeito do Damião. Pô, o Damião era morador do bairro de Santo Antônio, foi presidente de bairro, trabalhou no Banco do Brasil. Ele e a sua esposa são pessoas que estavam aqui no conselho, ajudando a gente no conselho de saúde, no conselho do diabético, da Associação dos Diabéticos, Santos Dumont, uma pessoa ativa sempre, ali na luta, e nos deixou. E lá no bairro Santo Antônio são várias pessoas, no bairro Corvo do Ouro, várias pessoas. Então a gente precisa tomar mais cuidado. Mesmo eu usando máscara, minha família usando máscara, álcool em gel, com todo cuidado ainda pegamos ainda. Então não é fácil. Então preciso que as pessoas tenham consciência, e mais consciência mesmo, porque não é brincadeira. Porque na verdade, vereador Queira, a gente acha que acontece só na família dos outros. E quando pega a família da gente, não é fácil não. Senhor presidente, mas mudando de assunto, semana passada, antes dessa questão dessa pandemia, uns 15 dias atrás, 16 dias atrás, eu tive com a comunidade, na Secretaria de Obras, a comunidade do Matadouro, lá embaixo, da Vila Palmira, do Matadouro lá embaixo, aonde que tem duas caixas d'água, eu não vou dizer jogada, mas colocada num local inadequado, que não é o local certo para poder usar. As caixas estão lá, criança brincando dentro delas, e essas caixas estão abandonadas, duas caixas d'água lá no Matadouro, e as pessoas precisando de água, e a caixa abandonada lá. Então, o secretário de obra ficou de organizar, colocar, instalar essas duas caixas d'água para a comunidade, e também fazer uma melhoria da rua, porque pelo menos ele falou que tem um projeto em andamento para fazer o asfalto daquela localidade, daquela rua, tem um projeto em andamento, mas o que precisa para aquela comunidade nesse momento lá, é que seja feito um paliativo, que as ruas, a rua, que praticamente lá são uma rua que faz um retorno, né, que precisa ser feito lá, porque porque tem local lá que não consegue subir um veículo, não consegue subir uma ambulância, não consegue subir o SAMU, porque foram jogando resto de piso, sobra de obra, não consegue subir nada. Então precisa que a prefeitura faça uma limpeza daquele local e pelo menos coloque uma escória misturada com a terra, ser feito um paliativo para que os moradores tenham pelo menos de dignidade até que esse projeto se conclui, para que os moradores possam entrar e sair da sua casa, ambulância, poder chegar e demais, né? Carro de segurança que possa ir naquele local e os próprios carros dos moradores lá. Então, tivemos essa conversa com o secretário de obra, Oscar, que nos atendeu muito bem, e ele ficou num prazo mais rápido possível de agilizar e resolver a situação daquela comunidade. Então, a comunidade saiu lá satisfeita, mas querendo uma resposta. Então, a gente vamos aguardar a posição do Oscar, secretário de obra, para ver se toma providência para aquela comunidade lá. No mesmo momento, e foi duas comunidades, foi a comunidade também lá da Rosa Mística, ali em cima, do bairro João Paulo II, e aonde que os moradores também precisam de limpeza daquele local, e também uma melhoria de um asfalto que próximo ali da igreja Rosa Mística, aonde que tem um bate-cova muito grande, e aonde que imposta muita água, as pessoas lá, o carro tem até dificuldade de passar naquele local lá. Então, ele ficou também de resolver essas questões. A gente sabe que é muita demanda, né? Todos os vereadores fazem toda semana e vários pedidos, mas eu creio que a prefeitura, ela tem que priorizar, né, os locais mais graves. Por exemplo, o matador não está tendo condições nenhuma de subir um carro. Então, tem que priorizar. Aquela comunidade ali necessita de urgência desse apelo da prefeitura para que possa fazer a pavimentação daquela rua lá o mais rápido possível para ele. Então, senhor presidente, quero te agradecer a todos os vereadores e muito obrigado. Que a semana que vem a gente possa estar aqui novamente.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Mais uma vez, secretário, ao vice-presidente. Boa noite novamente a todos os vereadores. Eu gostaria de dar boa noite ao vice-prefeito Gonzagão, ao Juninho, presente aí, Juninho. Boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de prestar o meu sentimento ao vereador Altamir, pela perca hoje da prima dele, a Sônia, vizinha lá, muito querida. Gostaria de prestar o sentimento também ao esposo dela, o Benedito, grande amigo meu. Eu gostaria também de parabenizar os vereadores, o vereador Felipe, o vereador Flávio, o Zé Abude, pelas emendas que fizeram. Tenho certeza que vai ser muito bom para a cidade de Santos Dumont, juntamente com o projeto. E eu gostaria, senhor presidente, de falar a respeito lá desse requerimento que eu fiz. O requerimento é o pedido de simples, que é quebra-molas, assim como o vereador Tião Davan falou. A gente já tem feito vários requerimentos de quebra-mola. E hoje, novamente, eu fiz outro, a pedido dos moradores lá de Campo Alegre. Eu já visto que tem acontecido lá os finais de semana, eles estão pedindo para que coloque, porque está havendo rachas lá, tem os rapazes, né? Eles não sabem quem é as pessoas, mas que estão fazendo essas rachas lá e estão sendo muito perigoso para a população. Então eu gostaria de pedir o secretário, a secretária de obra, pudesse dar um pouco mais de atenção, né, para esses requerimentos, para esses pedidos de quebra-mola, que é de tamanha importância. Pedir ao secretário também, o senhor Oscar, que ele pudesse dar um pouco mais de atenção ao senhor Jaison, lá da rua Maria Conceição Guerra. Eu já visto que ele esteve lá um dia, houve lá as manilhas que cederam, quebrou várias manilhas, com as últimas chuvas que aconteceram, abriu-se uma cratera enorme na casa do rapaz, lá do lado da casa, onde a base da casa está toda exposta, e se continuar daquele jeito, daqui a pouco vem as novas chuvas e a casa do rapaz vai correr grande risco de desabar. Ele prometeu que a semana passada, acho que se não tivesse alguém para ir fazer o serviço, que ele ia mandar o material. O dono da casa se propôs a ele próprio fazer, porque segundo, acho que não tinha alguém para fazer o serviço, e até hoje não foi atendido, nem lá ele voltou. Tem duas ou três manilhas lá e até agora nada. Então eu gostaria de pedir ele um pouco de atenção, que ele pudesse, marcou, vai lá, dá atenção, faz o que for necessário, né? Seja visto que é uma família que está dentro daquela casa, aquilo ali é um perigo, é um aterro antigo, aquilo ali.
Vereador, pela ordem, se me permite uma parte, conversei até com o Carlinhos da Defesa Civil acerca dessa situação. É, realmente é uma situação de bastante gravidade, para que não aconteça pior.
Verdade.
Possa prevenir.
E eles estiveram lá na Travessa do Moinho, um absurdo. A gente vem pedindo há vários tempos que dê uma atenção na Travessa do Moinho, que a estrada tá horrível. E essa semana eu estava lá na minha casa e quando eu olhei para lá, eu vi lá uma reta lá e dois caminhões. Olha, hoje vão começar a iniciar as obras lá, vai ficar bacana, né? Os moradores aí, Tim, valeu, me agradeceram, foi beleza, que bom. Só que jogaram lá dois caminhões de terra, arramou aquilo tudo e foram embora. Poxa vida, será que é isso que o povo merece? Será que não deveria iniciar uma coisa e terminar fazendo uma coisa bem feita? Foram embora e até hoje não voltaram lá. Então que ele possa dar essa atenção e ajudar lá o bairro lá, porque...
Vereador Tim, só para reforçar aí, a gente sabe do seu esforço
agora nesses 4 meses aí de vereador, ali vai ter que fazer a Travessa do Moinho, como feito igual o loteamento lá espacial lá onde o Felipe mora. Tem que ter um projeto, né?
Certeza.
A prefeitura tem que fazer um projeto ali de urbanização geral daquela comunidade, né? Só verdade. Que tem que sair do papel, né, Felipe?
Pode vereador, passar no papel. Permite uma parte.
Só para concluir aqui.
Fica à vontade. Vereador,
só para concluir. Aí, o que acontece? Precisa que a prefeitura faça esse projeto, e eu acho que poderia fazer, ter um cabeçalho, fazer um abaixo-assinado, pedindo a prefeitura para fazer um projeto, porque se não fizer um projeto daquela comunidade, porque eu acho que não tem um projeto de asfalto, de uma quadra, de melhoria para aquela comunidade da Travessa do Moinho ali, porque aquilo ali tem anos que a comunidade vem pedindo, tem anos que vereadores vem pedindo, passa prefeito, passa deputado, passa todo mundo, e ninguém olha para aquela comunidade. Então, se quiser, a gente fazemos junto, fazemos um abaixo-assinado, pedindo à prefeitura para que possa fazer um projeto de pavimentação, no geral, para aquela comunidade.
Com certeza.
É uma comunidade que você mora, no local que você mora, e você vai ser cobrado ali os 4 anos mesmo, mas não depende de você. Você é o vereador, você pede, você fiscaliza, você cobra.
A gente vem reivindicando.
Depende do executivo. Você é o time morador, é o time amigo, é o time vereador, mas a prefeitura é que executa, que é o prefeito que executa. Então, ele que executa a obra.
Verdade.
Então, nós temos assim, o poder de pedir, né, e fazer um projeto, pedir à prefeitura que a prefeitura faça um projeto para beneficiar aqueles moradores ali da Travessa do Moinho. É só para reforçar aí a sua boa intenção com a comunidade. Vereador Felipe.
O vereador Tinho, obrigado pela parte. Quando você falou que tem que fazer um projeto igual um loteamento espacial, eu acho que tem que fazer sim, mas cumprir, que o projeto loteamento espacial vem 15 anos. Igual, às vezes, envia o projeto lá do Morro dos Coutinho. Quando o senhor foi vereador, não foi asfaltado. Aí o senhor saiu da política, foi asfaltado com o prefeito Betinho. Talvez os prefeitos façam isso, talvez até para pisar no calo dos vereadores. A Travessa dos Moinhos é uma vergonha, a rua projetada é uma vergonha. Quando eu cobrei que os prefeitos, em vez de jogar no asfalto, em cima de pedra, e o pessoal que não tem, que rede esgoto aberta, que não tem uma rua para andar direito, isso é para mim uma vergonha. Isso aí eu não vou deixar de abrir mão. Eu fui a favor do asfalto do Morro dos Coutinhos, sim. Mas poderia ter tampado os buracos e ter posto o asfalto aonde as pessoas não têm como sair de casa. No matadouro, no loteamento espacial e qualquer outro lugar. De menos jogar asfalto em cima de pedra. Igual fizeram essa porcariada aqui na rua da Câmara aqui, jogaram o asfalto em cima dos bloquinhos. Se de consertar, usar o asfalto mal. Você me desculpa ter usado a parte do senhor, mas é um desabafo. A nossa prefeitura foi uma vergonha e há muito tempo.
Vereador Felipe, como você disse, está do Morro dos Coutinho, mas vereador não faz obra.
Sim,
faz obra,
mas faz sugestão. Que
faz
quando,
sugestão.
É que quando o senhor falou assim...
Se o prefeito
assim,
não quiser, não
é
faz,
que quando o senhor falou, nós poderia fazer, nós não faz. Nós pode fazer indicação para os prefeitos fazerem. Quando esse vai com a cara, quem mora no local, ou depende de quem pede... Aí sim, aí se faz. Porque eu acho um absurdo. Depois só vai dar mais uns 2 minutos pro vereador Tim, presidente.
Obrigado,
eu acho um absurdo que eles vêm fazendo com a gente lá em cima no espacial. Perdeu o convênio, quase perdeu o convênio, não fazia a rua.
Obrigado, desculpa. Então é isso aí. Eu queria pedir que eles pudessem dar essa atenção, não só lá a Travessa do Moinho, mas a rua projetada também no Morro da Ponte Preta, que infelizmente eu tive lá essa semana também. Até agora nada, a gente não obtém resposta, não, nada, até hoje nada. É só isso, presidente. Muito obrigado. Boa
vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, é uma breve comunicação. Eu gosto de ser portador de boas notícias. Eu vou até abrir mão da tribuna livre hoje. Eu fiz um contato rápido com o Cláudio Lins, vereador Tião Davan, vereador Conrado. Parece que a localidade do Espírito Santo será contemplada com 27 luminárias e postes intercalados para execução o mais rapidamente possível. É somente essa comunicação, senhor presidente. Muito obrigado.
Sim. Encerramento. Nada mais à venda tratada. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião, que será realizada no dia 24 de maio de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.